Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia e nós estamos muito felizes aqui no programa porque estamos começando não apenas um novo programa, mas uma nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Eu tenho em minhas mãos o nosso novo manual que leva o título Estações da Família. Eu tenho certeza que você vai amar a discussão. Durante 13 semanas, nós vamos falar sobre as situações que envolvem as famílias pós-modernas, os diferentes climas envolvidos em diferentes momentos da vida em que a sua família e minha família estão sempre envolvidas ou são submetidas, as nossas famílias, a situações boas, difíceis, importantes. E é sobre isso que nós vamos falar. Você pode ter acesso ao nosso manual de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, porque é importante você ter esse material em suas mãos para que a nossa discussão aqui faça muito mais sentido para você. Eu tenho o prazer de receber dois amigos no programa, pastor César Guandalini. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no programa. Muito bem-vindo.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui também. É uma alegria falar sobre temas da família.
É verdade. Aliás, o pastor César, ele trabalha bem nesta área de família, aqui para o estado de São Paulo. É uma grande região administrativa da Igreja Adventista, é conhecida como União Central Brasileira. Muito bem-vindo, pastor César.
É um prazer.
Tenho o prazer de receber também aqui no programa, pela primeira vez, pastor Enilson Hertal. Ele vem da região norte do Brasil, representando esse povo bonito que eu gosto tanto, da região norte, União Norte Brasileira, que é uma região administrativa também da Igreja Adventista, que nós mandamos um abraço muito carinhoso a todos eles. Pastor Enilson, muito bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia.
Bom dia, pastor, uma alegria estar contigo, também com o pastor Guandalini, na estreia dessa nova temporada, que vai tratar de um assunto tão relevante. Eu sou casado com a Gisele, eu tenho um filho de 12 anos, faz 13 anos agora no meio do ano, o Heitor. Mais relevante do que esse tema, impossível para esse momento.
Verdade.
Eu trago um abraço do nosso povo querido do norte do Brasil, dos estados do Pará, do Amapá e do Maranhão também.
Vamos começar com uma oração? Pastor César, ore para nós,
sim,
por favor.
Sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela família onde nós nascemos. Obrigado também, Senhor, pela palavra, pela Bíblia, que dá conselhos tão seguros para todos nós. Queremos lhe pedir que, ao estudarmos esses temas, possamos ter boas ideias e, ao colocá-las em prática, ver benefícios para a nossa casa. Mas, acima de tudo, querido Deus, quero lhe pedir esse grande favor, que a nossa família esteja completa lá no céu. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Pastor Enilson, a gente começa aqui a nossa temporada onde o autor explora os ciclos da vida. O que será que ele quis dizer quando o tema da semana é os ciclos da vida?
A nossa vida é composta sempre por ciclos, né? Tem ciclos pequenos, tem ciclos médios, ciclos de maior extensão. Quando nós nascemos, crescemos, nos casamos, temos nossos filhos, envelhecemos, morremos, cada um desses ciclos é importante e precisa ser vivido de maneira significativa. E que bom que a lição começa tratando desses assuntos, né?
É verdade, né, César? Porque a gente vive realmente temporadas na vida da gente, né? Aqueles amigos que nos acompanham, né? Há tempo para tudo. Aliás, esse é o tema principal aqui do texto de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, né?
Há tempo para tudo. E é interessante essa questão do ciclo. Se for resumir no aspecto econômico, em dois grandes ciclos, existe um período de poupança e um período de despoupança. Um período em que se adquire recursos, um período em que se utiliza esses recursos, especialmente no final da vida. Agora, a lição também ela foi bem prática, no sentido de voltar esse aspecto para a família.
Entendi.
Todos nós temos uma família onde nós nascemos. Então, nós estamos numa família, às vezes passamos por problemas, vamos ver que aí tem ciclos, momentos fáceis, difíceis, mas o fato é que ali Deus tem um plano. Ali onde você está, nessa família que você vive, onde você nasceu, Deus tem um plano. E vamos ver na Bíblia como aproveitar o plano de Deus para a nossa vida.
Exato. Essa questão dos ciclos, pastor Enilson, conforme o pastor César estava falando, mostram que parece que tudo na vida ao nosso redor, no mundo natural, parece que tudo tem a ver com ciclos, né? Não apenas na vida humana, né?
Com certeza. Nós temos na natureza o ciclo da água, né? Nós temos os nossos ciclos pessoais, a gente entra na escola, a gente sai da escola. E esses ciclos apontam para mudanças. Então, se existe uma coisa certa na nossa vida, é de que as mudanças acontecerão. Se está ruim, vai mudar. Se está bom, também vai mudar. Nós temos que estar preparados para isso, né?
Exato.
Nada na nossa vida é estático. Os ciclos continuam e nós vamos passando por essas etapas da vida.
E nada também é para sempre, né, pastor César? Quer dizer, não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. E pegando essa linha do ciclo, né, do clima, etc., mesmo depois do pecado, esses ciclos continuam. A
Sim.
gente tem os ciclos bem reguladinhos no mundo.
Se olhar ali Gênesis 8, 22, né? Enquanto houver terra... É um texto bíblico. Ele diz, o Moisés diz, enquanto houver terra, haverá plantio e colheita, frio e calor. Enquanto houver terra, nós vamos ter um movimento de ciclos. O tempo é o dom mais precioso que temos. Dizem que tempo é dinheiro, mas dinheiro vem e vai. E o tempo só vai. O tempo vale mais do que o dinheiro. Só para ilustrar, rapidamente, eu me lembro que... Eu tinha um terreno e resolvi plantar nesse terreno, vizinho de onde eu morava. Pedi emprestado, não era meu, pedi emprestado, o dono me autorizou e eu plantei milho. Eu achava tão interessante, 800 pés de milho. Cresceu rápido. Em uma semana já tinha um caule e em 3 meses estava colhendo. Era tão interessante, o milho cresce rápido e eu colhia 2 espigas e média a cada pé, a terra era bem fértil. 800, 1.600 espigas, veio tudo de uma vez, eu tinha que doar, não dava tempo para comer tudo. Depois... cortei o milho, plantei abacaxi. E foi um trabalho para conseguir as coroas de abacaxi. Se você planta a coroa de abacaxi, nasce o pé de abacaxi. Passou 3 meses, nada mudou. Eu jogava água e nada mudou. 6 meses, uma folhinha a mais. 1 ano, cresceu pouca coisa. 2 anos, cresceu. Eu falei, isso aqui é estéril, esse abacaxi é estéril. E aí, quando deu 2 anos e meio, eu cortei. E eu me recordo que, uns meses depois, um tio estava conversando com meu pai... sobre abacaxi, plantio de abacaxi. Eu falei, tio, isso aí não deve ser aqui de São Paulo, esse abacaxi é produzido em outro lugar, porque eu plantei. Mas quanto tempo você esperou? Eu falei, 2 anos e meio. E ele disse, não, o abacaxi produz com 3 anos. Era só esperar mais 6 meses.
Perdeu tudo.
O fato é que, às vezes, a gente não tem a paciência. Nós vamos ver na nossa lição, logo na frente, a questão que, às vezes, por pouca coisa, as pessoas se divorciam. 70% dos casamentos, se esperassem mais 6 meses com aconselhamento matrimonial, se salvariam. Uma grande parte dos que resultam em problemas se salvariam. É uma questão de entender que há ciclos. Há momentos em que a gente está se desentendendo também. Há momentos em que a gente amadurece. Às vezes temos que esperar um ciclo da maturidade chegar para usufruir o melhor. Jesus transformou água em vinho, né? O suco de uva no final, né? O melhor vinho. O melhor do seu casamento ainda está para acontecer. O melhor da sua vida ainda está para acontecer. Com Deus, é importante ter paciência.
Nós abrimos mão das coisas com muita facilidade, quando elas demandam esforço, né? E nem sempre as coisas são simples, né? Os relacionamentos demandam cuidado, paciência, né? O lance do regar e regar e regar, né? De repente, é um relacionamento como um abacaxi, né? E alguns relacionamentos são abacaxis mesmo, né? E você precisa administrá-los. E se a gente desiste, né, pode estar desistindo a um passo da vitória. E nós vivemos na geração pós-moderna, né? As gerações Y, Z, a Alfa que está vindo aí, não tem paciência. Nós somos de uma geração digitalizada. Tudo é para ontem, né? Tudo é muito rápido, né? As taxas de download são cada vez mais rápidas, né? E nós queremos que a nossa vida se resolva na mesma taxa do download, né? E nem sempre as coisas são assim.
E aí vem os problemas, né?
Aí vem os
problemas. A gente tem aquela rapidez para o resultado e no abacaxi tudo bem, você arranca e planta outra coisa.
Mas com vidas humanas?
E vidas humanas. Os ciclos da vida. Se você interrompe um ciclo por uma decisão pessoal, como é que você vai recomeçar com aquela mesma pessoa ou a mesma família? Quase impossível disso prosperar, né, César?
E às vezes as pessoas tentam pular fases. Isso também é ruim. Temos um período que é para ter amigos, convivência. Não precisa começar a namorar tão cedo. Tem amigos, relacione-se. Isso vai ajudar na maturidade. Agora, tem pessoas que começam a namorar tão cedo, pulam as fases. Há um outro fenômeno que está ocorrendo agora. Além de começarem a namorar muito mais cedo, No Brasil, eu estava olhando o IBGE, a média de casamento dos homens está sendo em 32 anos de idade. As pessoas estão casando mais tarde, mulheres 28. As pessoas estão casando um pouco mais tarde do que antes e começam a namorar mais cedo. Uhum. Então, está havendo uma mudança na duração dessas fases. Aliás, as pessoas estão ficando mais tempo em casa dos pais. Os filhos estão saindo mais tarde da casa dos pais. A gente tem visto um fenômeno.
Talvez em busca da realização profissional primeiro, sei lá.
Também. Eu acho que isso é justo. Não creio, não estou aqui julgando as tendências como uhum. sendo positiva ou negativa. Apenas que é preciso tomar consciência de que isso está acontecendo e como se vai administrar essa situação, uhum. de uma flexibilidade nesse ciclo. Às vezes a gente segura o filho, protege muito e ele não amadurece. Uhum. A questão aqui muito importante é esse aspecto do que é o adulto. É aquele que assume responsabilidades. Então é importante ir treinando nossos filhos para assumirem compromissos e responsabilidades. Então, nesse ciclo, se bobearmos, né? Desculpa a expressão, mas se nós não cuidarmos, sim. a gente causa a síndrome de Peter Pan. Um jovem fica sempre criança, sempre jovem, sempre dependente. Temos que expor os filhos à responsabilidade para que eles sejam desmamados em todos os sentidos, possam passar para os ciclos seguintes da vida.
Pastor Enilson, esses momentos, o autor do nosso manual de estudos traduz aqui como os ciclos da vida. Né? Eu queria que você falasse um pouco, quais são os ciclos que o autor está trabalhando no nosso manual de estudos dessa semana?
Tem um ciclo interessante que ele fala, agora partindo da ciência, né? O autor fala sobre o ciclo circadiano, que tem a ver com o período de 24 horas do nosso metabolismo, né? Esse ciclo regula o sono, o apetite, influencia a digestão em vigília, a renovação das células, o controle da temperatura corporal. No cérebro, ele liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Então veja que no nosso próprio organismo existem ciclos, né? Existe um outro ciclo que foi descoberto recentemente também, um ciclo biológico, que é chamado de ciclo circaeptano. Heptano porque tem a ver com sete, né? Uhum. E é um ciclo que preenche os passos de uma semana.
Olha só.
Então veja, o transplante de um rim, ele tem uma duração de uma semana para que os médicos descubram se vai ser rejeitado ou não esse novo órgão. A gripe tem um ciclo de uma semana. Uhum. Então o nosso organismo vive esse ciclo chamado circa-heptano, que, na verdade, dita o ritmo endógeno do nosso organismo, ou seja, é um ritmo que ele vai avançando e exige, ao sétimo dia, ao fim de cada ciclo, um período de descanso. Então, veja que interessante, né? Nós temos os anos regulados pelo giro do Sol, né? Nós temos os dias ditados pelo girar da Terra ao redor da Lua. Ah, e nós temos agora o ciclo circa-heptano, que fala da semana. Uhum. Nós não temos uma marca na natureza que fale da semana, né? Mas aqui nós temos.
Uhum.
E aqui é interessante.
Um dos nossos ciclos, né?
E nós cruzamos isso, né, com o ciclo semanal que culmina, né, com o nosso dia de descanso, que é o sábado.
E o que eu acho mais incrível, né, como Deus é coerente, né, e Ele nos criou como indivíduos e não como máquinas, é que, apesar de termos esses ciclos bem definidos na vida de todo ser humano, cada ser humano é diferente do outro. Não existe nenhum igual. Somos seres singulares, criados pelas mãos de Deus, com uma individualidade, né? A nossa digital é nossa identidade única. Não tem ninguém. É incrível essas combinações, esses códigos utilizados por Deus dentro da genética humana para transformar cada ser humano num ser único.
E o ser humano, ele é único devido à forma como ele passa essas etapas. Uhum. As pessoas têm histórias, experiências diferentes, além da diferença biológica de cada um, mas temos também uma história diferente. Por exemplo, a história de Jó, que é mencionada aqui, sobre o momento do inesperado acontecendo na vida de Jó. O inesperado ocorre na vida das pessoas, momentos alegres, momentos tristes, e esses momentos é que nos moldam. Esses momentos é que nos fazem únicos com a nossa experiência. Jó recebeu um golpe, né? O inesperado acontece. Temos fases, dá para planejar, mas quando o telefone toca meia-noite, não deve ser notícia boa.
Chega a dar um frio na espinha.
A gente atende com medo. E todo mundo passa, mais cedo ou mais tarde, por momentos difíceis.
Uhum.
A má notícia de uma perda, um acidente brutal. o prolongado cerco de uma enfermidade, a traição, uma experiência de traição, tudo isso causa um estresse e marca a vida da gente. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, nos seus ciclos de vida, vai enfrentar o golpe certo do acaso. E a gente precisa estar preparado. Jó, ele perdeu bens materiais, bens sociais, seus amigos, a família morreram. A história de Jó contada na Bíblia. Mas uma coisa, ele não perdeu a fé. A gente tem que tomar cuidado para não se perder junto com as perdas da vida. E a vida é composta de perdas o tempo todo, desde que nasce.
Exato.
Você perde a barriga da mãe, toma umas palmadinhas logo que nasce. Não sei se ainda batem nas crianças quando nascem, mas
eu não sei se a lei permite o médico bater hoje.
Logo no primeiro dia. Mas a gente perde o leite materno depois e um dia tem que ir para a escola, aquele choro, né? No primeiro dia de aula, às vezes chora mais a mãe do que a criança. Então vamos passando por fases em que a gente passa por perdas. Temos que saber administrar essas perdas. Não podemos nos perder junto com as perdas que a vida traz.
Sim, sim. É interessante isso que o autor do nosso Manual de Estudos fala, porque entre o começo da vida, o nascimento e a morte, todos esses ciclos acontecem na vida de todo mundo.
Sim.
Ou seja, não tem nenhum ser humano que vive um ciclo só. Não, eu vou ficar mamando no peito da minha mãe até morrer. Não, você... obrigatoriamente a vida, você vai crescendo e vai ter que ir passando por outros ciclos. E você estava falando sobre Jó, César, e aí, Nilson, Jó ele tinha 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. E ele estava tudo bem, era um homem milionário e tal, de repente vem o inesperado e arrebenta com a vida dele. Como isso aconteceu? Só para a gente relembrar a história.
Imagina, né? O texto bíblico diz que ele era o homem mais poderoso do Oriente e provavelmente mais fiel também, né? E, de repente, as perdas vão acontecendo sucessivamente, né? Ele perde os funcionários, perde os animais, agora perde os filhos, sobra só a esposa e ele agora doente, né? E agora ele começa a fazer perguntas, né? E nós, quando nós estamos, né, nessas fases difíceis dos nossos ciclos, né, nós fazemos perguntas e Jó fez muitas, né? Jó fez muitas. Tanto é que Deus devolve para ele 77 outras perguntas, né? Para colocá-lo em sintonia com a realidade da vida, né? E de que Deus controla tudo. Agora, o interessante é que Jó aprendeu com contrastes, né? Ele experimenta a volta, né, daquilo que ele havia perdido e agora em dobro, né, das suas posses e os seus 10 filhos novamente. É interessante que a gente aprende por contrastes, né? Jó teve a grandeza, perde tudo e recebe tudo de volta. A gente pergunta para Abraão, né? E a gente descobre que sem a sua dor, né, de ter que sacrificar o seu filho, não há alívio. A gente pergunta para Noé, né? Como é que você aprendeu com os contrastes do inesperado? Ele vai dizer que sem inundação não há resgate, né? Pergunte para Davi, né? Como é que você aprendeu com contrastes, né, sobre as situações inesperadas da vida? Diante de Golias, Davi diz, olha, que sem testes não existe fé. Então, quando nós vivemos, né, esses momentos de altos e baixos, né, dos nossos ciclos, e eles são realmente uma montanha russa, nós descobrimos algo que o Philip Yancey diz muito bem, né, que fé significa crer antecipadamente no que só fará sentido em retrospecto. Olhamos lá na frente, né, nós percebemos que Deus cuidou de tudo o tempo todo.
Philip Yancey, um grande autor, né, do mundo cristão, extraordinariamente escreve muito bem o Philip Yancey. E realmente é uma frase maravilhosa. Nesse contexto, César, aí eu queria ouvir de você o seguinte. Quando a gente aprende a lidar com as perdas desses ciclos, porque todo ciclo tem ganhos e perdas, né? A gente se torna mais resiliente para enfrentar a vida. Qual é a sua visão sobre isso?
Sim, essa experiência, por exemplo, do pastor Nilson de assumir compromissos logo cedo na vida. Talvez ele perdeu um pouco segurança, conforto do lar, teve que sair para o mundo externo. Mas ele também ganhou, por outro lado, experiência. Isso vai ocorrendo na vida da gente. Eu vou dizer uma coisa muito desagradável, muito dura agora, eu vou até escolher as palavras. Mas queria deixar bem claro de que esse mundo, ele não foi criado assim por Deus, ele está transformado. Houve um acidente, houve o pecado. Nem sempre Deus faz conosco o que ele fez com Jó. Às vezes nós enfrentamos uma perda e não temos o dobro nessa vida, como Jó teve. As coisas que hoje são, não eram. Deus criou um mundo perfeito e hoje vivemos um mundo de sofrimento. A frase completa: as coisas que hoje são, não serão. Esse mundo é imperfeito e Deus vai corrigi-lo. Algumas perdas que a gente tem hoje nos amadurecem, claro, mas deixam cicatrizes. E nós vamos ver lá no céu, na nova terra, a recompensa. Então, se você vive hoje uma perda muito grande, numa fase da sua vida, ainda assim, como Jó, mantenha a fé. Então, eu creio que a maturidade vai vir. Sempre que a gente tiver uma experiência com Deus, devemos perguntar: Senhor, o que que eu posso aprender disso aqui? Como eu sigo a vida em frente?
Exato. E agora, pastor César, para a gente, nessa etapa final do programa dessa semana, um programa de abertura, para a gente entender bem aí os pontos de vista aqui dos nossos autores, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. O nosso manual de estudos traz aqui que o ser humano, ele é uma criatura de hábitos. E aí vem contando um pouco sobre a vida de Paulo, a obra de Deus na vida dele, na vida dele. O que você pode dizer para a gente sobre a vida desse grande personagem bíblico?
Eu achei interessante o título, né? Transição, ou seja, passamos por transformação, né? E isso tem justamente a ver com esses ciclos. No caso de Paulo, ele não era Paulo no começo, ele se chamava
Saulo.
Saulo era quem? Um perseguidor. Saulo era um homem violento, um homem que não trabalhava pelo argumento, ele trabalhava pela arma, pena de morte. Ele era muito agressivo. E hoje nas famílias, às vezes a gente encontra maridos agressivos, esposas agressivas, pessoas que não trabalham pela voz, pelo argumento, para convencimento, mas querem trabalhar pela força. Porém, Paulo teve uma experiência muito interessante. Ele se encontrou com Deus. E quando a gente se encontra com Deus, lógico, temos uma transformação. E ele se tornou de Saulo para Paulo, ou seja, de perseguidor, passou a ser uma pessoa que amava, né? Um homem que é alcoólatra, vai na igreja e sofre uma transformação, ele deixa de levar pinga para casa e passa a levar 1 litro de leite para os filhos. Olhe que poder maravilhoso tem o Evangelho. Ele molda os hábitos, ele transforma os hábitos. E Paulo passou por essa transformação. Que bom seria se cada pessoa no lar pudesse aceitar isso.
E o nosso manual de estudos traz aqui um texto interessante que diz que as orações de Paulo não foram em vão. Quer dizer, ele buscou em oração, em Deus, o controle de sua vida, a unção do Espírito. Talvez seja o grande segredo para a gente se abrir ao poder do Espírito Santo, não é, pastor César?
Sim, sim. Inclusive, eu vou citar aqui 2 passagens bíblicas que eu separei sobre essa questão. Em Romanos 15, 7, diz o seguinte, que nós devemos... Vou só fazer menção do conteúdo.
Claro.
Devemos, ele diz assim, aceitem-se, na nova versão internacional. Devemos aceitar uns aos outros. Ali depois em Efésios 4, 2, suportando-vos uns aos outros. Então, por um lado eu oro pedindo que Deus me abra uma porta de transformação na minha vida e na vida das pessoas onde eu vivo, na minha casa. Por outro lado, eu também tenho que ter uma atitude. Eu vou orar, correto, passo 1, passo 2. Eu vou procurar demonstrar aceitação. É isso que causa transformação nas pessoas. É isso que vai permitir eu passar os ciclos da minha vida mais feliz, aceitando-vos uns aos outros. Tolerância, é possível ter tolerância, aceitação. Nos diversos ciclos, às vezes a gente passa pela primavera, né? Frutas, alegria, e passa também pelo verão. Ciclos, né? Verão que você tem, é árido, né? É frio. Momentos difíceis na vida.
O frio já é o inverno, né?
Com um pouco de tolerância, as coisas se encaixam.
Exatamente. Muito bom. E para a gente finalizar, pastor Nilson, é a certeza de que nesses ciclos da vida, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, está com a gente, né? A gente não precisa se desesperar. Quer seja um momento bom, um momento ruim, o Senhor vai estar com cada um de nós, né?
É bom que a gente tenha certeza, né, de que no final de tudo nós vamos olhar para trás e vamos relembrar as perguntas que fizemos. Vamos dizer para o Senhor: ah, foi isso mesmo? Então obrigado porque o Senhor cuidou de mim o tempo todo. Obrigado porque o Senhor conduziu a minha vida dessa maneira, naquelas circunstâncias todas. Porque elas é que provocaram, né, a minha estada aqui, vamos pensar em nível de eternidade, né, e a estada dos meus queridos, né, porque à medida que Deus nos muda, nós também mudamos vidas, né? Porque nós vivemos para deixar legados, né? E isso enche o nosso coração de esperança.
Verdade. Obrigado, pastor Enilson, pela sua participação com a gente no programa dessa semana.
É uma alegria.
Na semana que vem, esperamos reencontrá-lo aqui mais uma vez, participando com a gente, tá bom? Pastor César, também, a sua análise final, tenho só um minuto, sobre a certeza de que Deus está com a gente nesses momentos todos dos ciclos da vida, que a gente tem que levantar a cabeça e andar sempre com Ele com a confiança.
Eu queria até pedir um favor ao pastor Enilson, localizar na parte de sexta-feira a frase curtinha, que diz, Ellen White diz assim, o lar pode ser simples. É um texto, deve estar entre aspas aí, de Ellen White.
Ok.
O lar pode ser simples.
É o último parágrafozinho.
Isso. Conseguiu encontrar?
O lar pode ser simples, mas pode ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes.
Esse é o resumo da nossa lição.
Exatamente. Matou a charada. Pode ser simples, você não precisa ter dinheiro, você não veio com dinheiro para esse mundo e nem vai embora dele com dinheiro. Pode ser simples, mas tem que ser feliz no amor de Deus, na certeza de que o amor de Deus pode ser derramado em todos os corações. Pastor César, muito obrigado pela sua participação também no programa dessa semana. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez com essa dupla aqui. E obrigado a você pela sua audiência, porque você sempre está com a gente na Novo Tempo, acompanhando o programa Lições da Bíblia. Na semana que vem, vamos dar sequência a esse tema das interações familiares aqui no programa. E nós aguardamos você. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.